Eu sou a Francilene, me chamo Franci Guedes, né? E sou de Brasil Novo, sou casada, tenho dois filhos, já tive um aborto, tenho uma filha de 6 anos e um menininho de 1 ano. Sou casada com o amor da minha vida, chama-se Breno Souza. Nós fizemos uma longa caminhada juntos, já tem 10 anos de casado. Aí saí muito cedo de casa, né, para a capital. Eu não se falava em Santarém, né? O sonho eu era ir para a capital, estudar para Belém. Aí a minha mãe ficou muito preocupada. Em 2000, por aí, eu saí, tinha uns 19 aninhos, né? Só tinha muita coragem, destemida, mas com muito medo. Mas fui assim mesmo, fui com medo para a vida. Minha mãe não me apoiou, era muito nova para sair de casa. E qualquer coisa, assim, ela dizia, volta para casa. Uma hora, e eu queria muito a fisioterapia, muito decidida. E uma hora vem fisioterapia para Altamira, que era logo próximo de Brasil Novo. Digo, não, mas possa ser que demore. Eu fui morar num apartamento com uma colega, mas ela já era profissional, ela atendia no interior, acho que a Nani deu, e eu ficava muito só nesse apartamento, eu me sentia muito só, chorava horrores, ligava para casa, não conseguia falar nada, porque eu sou também, tenho 5 irmãos, 6 comigo, fui aquela assim que nunca tive um quarto só para mim, sempre 2 irmãs, a gente dividia tudo, os sapatos, as bolsas, brincadeira. Então é sempre muito gostoso esse calor, uma família grande, né? E aí eu queria muito a fisioterapia inspirada no meu pai, que é quiropraxista, é famoso na região, tem umas mãos, né, o povo elogia muito as mãos dele, uma sensibilidade de perceber as coisas, de fazer um bom trabalho. Então era inspiração no meu pai, muito assim, meu pai queria ser tão bom quanto ele. E aí essa moça, ela psicóloga até que morava comigo, ela falou, olha, França, sei que tá sendo difícil para você morar na capital, longe de casa, primeira vez, não ia nem para minha avó, era sempre minha mãe muito grudizinho, aquela mãe que quer proteger os seus filhos, não pode sair da sua, né, dos seus olhos, da sua vista, e sempre muito cuidadosa com as meninas e tal. Então foi muito doloroso, e ela, qualquer coisa que eu chorava, ela mandava vir embora. Vem embora, vem embora, eu te falei. Essa vida de estudante não é fácil. Mas o meu pai, ele era meu patrocinador, ele me dava apoio, tudo que eu queria. Pai, tá difícil aqui o negócio, eu preciso de um curso de redação urgente, aqui é diferente. Aí tinha toda aquela pressão da capital, a média, longe de casa. Eu tirasse uma nota vermelha, quem ia lá? Porque eu morava, né, só. Quem ia? Porque lá tinha, eu estudava no colégio Sofos, na Alcino Carcela. E aí, com a José Malché, era difícil, nem entrava, tinha que chamar os pais, os pedagogos, a psicóloga, eu não podia, assim, tirar uma nota abaixo de 8. Aí na escola ainda tinha concorrência entre os alunos, concorrência na cidade, e eu sabia das minhas responsabilidades, que eu fui ali para fazer a diferença. Aí essa moça que morava comigo, a Carla, gratidão, né, pelos ensinamentos dela, ela falou, tem uma república de freira só para mulher. O pai falou, é essa, meu pai também daquela educação, rigoroso, né? É para namorar, tinha que pedir permissão pro meu pai e tal. Então vamos nessa república, ele disse que já gostou, que era uma república de freira, que a gente é católico e só era de mulher. Aí nós fomos lá, e aí eu fiquei nessa república. E lá tinha as meninas santarenas, ela falava, ah, minha cidade é a pérola do Tapajós. Lá tudo é bom. Tudo é a praia, o verdadeiro Caribe brasileiro. E aquilo foi despertando muita vontade de conhecê-la. Eu olhei lá. Olha só, fisioterapia. Era o segundo ano de fisioterapia na UEPA, Santarém. Falei, é lá. Eu fiz o vestibular pra cá e eu passei a quarta colocada. Aí outro dia, já estava me adaptando em Belém. Eu sempre fui muito destemida. Às vezes dá medo, mas eu mudo de cidade, né? Mas essa cidade, Santarém, muita gratidão a essa cidade. Eu escolhi, assim, realmente morar nessa cidade. É fantástico. Aí vim pra cá, fiz a inscrição com meu pai. Sem conhecer, eu fiz a prova tudo em Belém e fui aprovada. E depois que vim fazer a inscrição. Aí foi outro desafio, né? Mas aqui estava mais perto da minha casa. foi mais caloroso, já não tinha aquele peso, tanto, tinha as obrigações, né, de um acadêmico, mas não tinha tanto aquele peso do vestibular, parece que era até mais leve o negócio, eu fui gostando, me apaixonando por Santarém, e aí terminei o curso, ainda muito confusa, o que eu ia fazer, a única certeza que eu tinha que eu não queria ser massagista, mas fazia uma massagem deliciosa. Mas aí, na faculdade, eu comprei a ideia, e também em 2005, não tinha aquela visão do que o mundo da estética, da dermatofuncional, seria um grande sucesso pra, né, hoje em dia. E aí eu comprei essa ideia, por mais que eu gostasse, eu não ouvia assim, a minha mão gordinha, descobri por que minha mão é gordinha, fofinha, fazia uma massagem deliciosa, mas eu não aceitava isso. Eu queria ser professora. Eu queria trabalhar, de repente, assim, na UTI, fisioterapeuta, doutora. Aí eu já trabalhava, Deus mostrou aí um estágio, né? A única clínica de fisioterapia dermatofuncional, eu consegui uma vaga em estágio, que era a Adria Sadala. Muita gratidão aí pela vida dela, por essa oportunidade, né? Que até hoje ela disse que deu certo, né? Deu certo, continuei aí o legado que ela deixou. E aí, eu fazia uma massagem, trabalhava, era associada à UEPA, ela tá muito legal, flexível com os horários, eu trabalhava como estagiária, ainda remunerada. Foi muito legal ela. E eu me apaixonava cada dia, mas eu não aceitava, porque eu tinha aquela crença que era massagista. Eu queria ser doutora. E aí ela muito, e aí eu via, eu fui aprendendo com ela, que a estética não é simples, que a gente tem que entregar resultado, que não é assim uma receita de bolo, que cada cliente é único, que a gente tem que avaliar, tem que entender o que, que tem por trás de uma gordura, de uma flacidez, né? Tem muitas coisas, às vezes é como se fosse uma identidade, tem tudo que a pessoa viveu até ali. Então tem que olhar com esse olhar, assim, o que, que tem por trás de tudo aquilo. Aí hoje, só, não é só massagem, eu fui me apaixonando, mas quando eu me formei, eu ainda tinha uma dúvida. Aí eu sempre falo muito assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, essa clareza é muito importante. Eu dizia para minhas colegas, olha, o meu TCC foi sobre estética e eu não me aceitava, né? Fiz em celulite, em glúteos de mulheres. Aí nessas, era 20 mulheres. Nessas 20 meninas, eu falava, ah, não, tenho vontade. Se aparecer oportunidade, eu não tenho medo. Eu viajo mesmo e vou para o trabalho. Não tem ninguém me puxando para trás. Até a minha mãe já entendeu isso, já não é mais sofrida e eu vou mesmo e tal. E aí fui, ela disse, olha, Fran, surgiu uma oportunidade em Alenquer, no Hospital de Freiras. Eu digo, nossa, o destino de novo as Freiras, acho que eu vou lá. Aí eu fui, falei para minha patroa, que era a Adria, eu considerava uma patroa, falei para ela, olha, surgiu uma oportunidade para trabalhar no Hospital Santo Antônio em Alenquer, gratidão também. Eu preciso viver, eu ainda estou confusa, eu quero viver esse momento lá, é o hospital e tal. Ela disse, vai, ainda me ligou, ainda deu boas referências. Encontrei muitos anjos assim, na minha vida. A fé, a espiritualidade, sempre eu senti a mão de Deus em tudo, sabe? Cuidando da minha carreira profissional, da minha vida. Até quando eu não queria enxergar, Deus estava ali. E aí, muito lindo isso, sabe? Eu aí aprendi a me ouvir mais, a respeitar meus sonhos, meus desejos. Por mais que fulano ache isso, aquilo, a gente tem que trabalhar com amor, com propósito. Tem que fazer sentido, sabe? Que eu acho isso que vale a pena a gente acordar e fazer a diferença na vida das pessoas. Fui aprendendo, fui trabalhando e aprendendo. Eu sou fisioterapeuta, né? Estrategista de emagrecimento, mas não sabia nada da vida empresarial. A gente estudou assim para atender. E aí fui aprendendo, fui buscando. Os desafios da vida empresarial não é fácil. Primeiro porque eu não queria abrir mão dos atendimentos. E a gente que tem, né, outros profissionais com a gente, 8, 7 famílias, depende da clínica de eventos. E eu tinha que pensar por todos nós, né? Tenho que assumir o cargo de gestora. Tem que ser aí. O pessoal, você é empresária? Não, não, eu sou fisioterapeuta. Não, mas aí, e aí as suas obrigações de empresária? Aí também foi outro desafio. Ainda estou aprendendo essa vida, empreender, ainda mais assim, no cenário atual, né? Aqui dando essa entrevista, nunca pensei que fosse assim, que fazia parte de ser fisioterapeuta, né? Mas a gente tem que divulgar, ser contribuição para outras pessoas não desistirem do seu sonho, do interior para Santarém, né? E aí É isso. Aí foi aí também encontrei o meu esposo na fisioterapia. Namoramos, noivamos, casamos, tem dois filhos. E aí tem que avançar, né? Aí com fisioterapia, dermatofuncional. Aí veio, conversando com Deus, veio a parte do emagrecimento. Eu trabalhava muito pós-operatório, 12 anos trabalhando pós-operatório. E aí foi no momento certo, eu senti no meu coração, as respostas estão sempre dentro, assim, sou muito assim, a minha força vem muito assim do espiritual, dessa conexão com Deus. Foi quando as obrigações, né, quando os boletos, as obrigações, quando eu olhei 7 mães de famílias, né? E aí o mercado cada vez mais competitivo, pessoas muito boas no mercado. Falei, gente, eu tenho que assumir esse meu cargo de empresária, porque não é só, né, não é só o meu trabalho aqui, tem de outras pessoas. Aí eu entendi, admiti que eu precisava buscar ajuda, fui buscar ajuda profissional, consultor financeiro, consultor empresarial. Aí o emagrecimento, o licenciamento também foi muito importante, o Affinity, né, para mim seguir. Ele deu muita orientação. Olha, você tem que ser referência. Ou você, afinal, você tem que se decidir, né? Porque é difícil, é pesado. Às vezes você fazendo esse monte de coisa, você acaba não fazendo direito. Você tem que pensar para o bem maior da empresa. Então você tem que trabalhar menos e pensar por todos. Você tem que pensar na frente, ficar de olho no mercado, ficar de olho na necessidade do seu cliente, né? Se você tem que cultivar bons relacionamentos com o seu cliente, porque senão ele vai embora. Não é culpa, não é do concorrente, às vezes é sua mesmo. Então o mercado está cada vez mais competitivo. Se você não se, né, se eu não me despertar, não aceitar e buscar estudo, você pode, em qualquer momento, sair do mercado. Eu gosto de trabalhar, assim, com muita contribuição. Eu acho, assim, que tem que ter uma causa. Isso me motiva, tem que ter uma causa, assim, né? Transformação. Trabalho, assim, com a estética avançada, né? Com a gordura, com a flacidez e com o emagrecimento. Eu gosto de transformar a vida das pessoas, assim, sair de um diabetes, de uma pressão alta, evitar, melhor, resgatar a autoestima das pessoas, né? Às vezes as pessoas estão desacreditadas. Ah, não, chegou aos 40 anos, meu metabolismo é lento. Não, tem jeito. E eu tô aqui para incentivar as pessoas a não desistirem de ter sua melhor versão, de ter sua qualidade de vida, de ter sua saúde, viver, não sobreviver, assim, de forma plena, com ultra performance, assim, um ser humano, assim, e é isso, e assim, a sua melhor versão. Não é que você queira ser a fulana, a ciclana, a artista, não, é a sua melhor versão. Dá para viver e com a tecnologia, com ajuda multiprofissional, a gente consegue sim deixar você upgrade. O cacho que mais me motivou, que eu estava perdendo os meus cachos, meus cabelos estavam caindo, e a minha rinite, a sinusite, toda vez que ia fazer, né, as coisas, isso piorava. Eu falei, não, deve ter um jeito de realçar meus cachos, é porque eu gosto de ser cacheada, apesar de ser desafiador ser cacheada, mas era porque eu não sabia dessa informação. Que a pessoa cacheada, ela tem que ter uns cuidados para cacho. Não pode, de repente, lavar o cabelo e deixar a toalha amarrada. Aí tem vários graus de cachos. Então a gente não teve essa consciência. De repente, assim, é como se fosse um descuido. E não, aí veio, o mundo veio também trazendo isso. Que você tem que assumir, solte os seus cachos, solte os seus leãozinhos. Mas tem os cuidados necessários. E aí que eu fui buscar, né, ajuda em Manaus. Tem uma moça em Altamira também muito boa. Precisa de produto, precisa de cuidado, precisa de hidratação. Tem que ser uns produtos assim, livres de alguns outros componentes que uma cacheada não pode usar, que pode danificar a estrutura do seu cacho. A gente busca o equilíbrio, né? A gente tem, todo dia tem que se perdoar, assim, esse auto-perdão. que a gente não pode, não dá para ser bom em tudo. Às vezes fica faltando assim o dever da menina. A gente até tenta, mas não sai o 100%, né? Às vezes em casa também, como esposa, mas a gente sempre ficar atento e buscar o equilíbrio, né? Como profissional, como mãe, como filha, como empreendedora, a gente dá o nosso melhor, mas assim, com essa consciência que não dá para ser bom em tudo, mas buscar sempre o equilíbrio. É muito, muito orgulho assim da minha coragem, mesmo sem saber o que vinha pela frente, mas se não fosse assim essa coragem, essa vontade de vencer na vida, assim, sabia que eu sou a primeira filha, a primeira neta que tem nível superior na família. Assim, meio que abriu as portas para os meus irmãos. Assim, posso até ousar dizer que transformou a minha vida e de todos eles com conhecimento. Assim, a gente não nasceu assim, berço rico, mas nós fomos lá atrás de tudo isso através do conhecimento, né? E eu, graças a Deus, eu me encontrei na profissão, encontrei na minha cidade. E sou um orgulho para minha família. E para mim tem muito orgulho também da minha trajetória, sem precisar, né? Foi do jeito certo, através da educação que eu cheguei aqui. Então eu super incentivo as pessoas a estudarem e seguir seus sonhos. Muita gratidão pelo meu pai, né? Pela minha mãe. Ela vem sempre aqui, eu amo muito, sempre agora que as estradas estão melhor, eu vou sempre. A gente é muito unido, todo dia se fala. Ela tem muito orgulho de falar de mim para todo mundo, né? E eu tenho muito apoio deles e muito amor deles, assim, porque eu tô sempre atenta no que eu posso ajudar, com amor, carinho e até financeiro, eles podem contar comigo. Eu reconheço que se não fosse eles, eu não estaria aqui. A vida, né? Eu devo a vida ao meu pai e minha mãe, né? Então eu amo muito. Tudo, assim, Deus, assim... Deus, assim, a gente, eu até deixo aqui um recado para as pessoas não se distrair muito com as coisas lá fora. É legal, é, mas as respostas que a gente procura está dentro. Eu quase levei, assim, quase fui pro caminho, digamos, não errado, assim, mas que demorou um pouco mais porque eu fui atrás das pessoas, que às vezes o pessoal dizia, não, mas fisioterapia, você é massagista. E aquilo eu fui comprando, fui interiorizando porque eu ouvia e tal. E a minha intuição já falava que vem de Deus, a minha centelha divina, que ali era o caminho. Mas eu me deixei levar porque as pessoas falavam. Em 2005, né, tinha preconceito com a estética. Que a estética é isso, é aquilo. Hoje a estética, ela é amor próprio, ela é autocuidado, ela é autoestima em dia, ela é o seu marco pessoal, né? Por você começar aí, né, com a sua plenitude pela vida, pela mídia, pelas redes sociais, que hoje é muito isso, você tem que começar com o seu marco pessoal em dias, o seu cabelo, a sua melhor versão. Então tudo é aí, a estética, ela transforma vidas. Não é só aquilo. Então, aquilo era uma coisa, um julgamento que eu comprei das pessoas, né? Então, a gente tem que acreditar no nosso sonho, acreditar em Deus. Se você tá com dúvida, conversa com Deus. Só que a gente tá num corre, corre para um lado, corre, corre para o outro. A gente nem deixa Deus falar com a gente. A gente tá sempre, ai meu Deus, será que vai dar certo? A gente não confia, a gente tá querendo controlar. Então, a gente dá o nosso melhor, pede para Deus, peça e será atendido. Então, muitas vezes, a gente não pede para Deus. A gente fica reclamando disso, daquilo, mas você já pediu para Deus? Você já conversou com Ele? Você já teve um momento de silêncio para ouvir a Deus? Não, não tem tempo. Mas olha a resposta que você procura estar dentro. Que isso que faz sentido para a vida. Não é o que está na moda, não é isso, não é aquilo. Tem que trabalhar assim com amor, tem que ouvir o seu coração, que vem de Deus. Deus não está lá fora, Ele está aqui dentro da gente, dentro do nosso coraçãozinho, a nossa centelha divina. Ele é tudo. Deus é tudo. Siga seu coração, busque ajuda profissional, tenha humildade de buscar equipe multiprofissional para lhe ajudar. que só, a gente pode até ir, mas quando a gente tem todo esse apoio multiprofissional, a gente vai mais longe e mais rápido, né? Então, comece por dentro, comece a se ouvir, comece a prestar atenção nas suas habilidades e vá em busca do seu sonho, monte o seu negócio, se reinvente. Mulher tem muita força, mulher criativa. Então, tamo junto. E pode contar comigo aí para mais apoio, para mais, de repente, mais conselhos em outro momento. Eu tô aqui. Então, super recomendo. Monte seu negócio. O mundo precisa saber de você. Você não precisa ser só bom. O mundo precisa saber disso, né? Então, a gente tem que ir para a rede social, mostrar nossos resultados, mostrar nosso trabalho. É importante, né? A gente tem que se adaptar ao mundo, o mundo digital. Né, que essa pandemia mostrou muito isso, né? A gente tem que ir para a rede social, sim. É porque é de lá que as pessoas chegam até a gente. Quero agradecer também, né, a oportunidade, né, de estar aqui. Quando está aqui na Vox, a revista tão conceituada, você tão querido, é sinal que as coisas estão dando certo, né? Então, eu quero agradecer essa oportunidade, né? Era difícil eu parar, porque eu sempre sou aquelas assim, que tinha que trabalhar muito. Mas aí chega um momento que a gente tem que incentivar as pessoas também, né? A abrir seus negócios. Elas precisam, às vezes, né? Que você pode começar do zero. E você, para chegar até no topo, né? Então, tem que começar. Então, eu quero parabenizar a Vox, né, por esse quadro maravilhoso para incentivar outras pessoas a montar seus negócios em busca dos seus sonhos, né, esse potencial, essa autoestima que está dentro de você, talvez adormecido, mas está aí. Que eu acredito em você. E você também tem que acreditar. Então, muito obrigada por esse canal. Que Deus abençoe, né, os bastidores aí, o nosso câmera, o fotógrafo, o Jonas, a sua esposa, toda a equipe aqui, um bonito trabalho, né? Que só assim a gente sabe, né? Chega a informação até você que está nos assistindo. Então, meu muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês.